Imprensa Semanal.
Nesta revista de imprensa semanal, o principal destaque vai para Moçambique e o presidente Filipe Nyusi. O Africa Confidential tem como título Nyusi preso na armadilha da dívida. Segundo a publicação, o presidente moçambicano conseguiu confortar o seu poder, mas ainda falta muito para reforçar a confiança. Para Africa Confidential, Filipe Nyusi está completamente paralisado quando se abordam os assuntos ligados à economia do país e às suas relações com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. O presidente moçambicano é vulnerável às acusações que dão conta da sua presença junto do poder quando os empréstimos secretos de 2 mil milhões de euros foram realizados. O problema para a publicação é que todos os dirigentes do partido aproveitaram do sistema, o que significa que toda a gente está implicada. Africa Confidential afirma concretamente que o governo é incapaz de fazer face à dívida exterior, que as negociações com os credores não levam a lado nenhum e ainda por cima não há nenhuma perspectiva para o país porque o FMI ainda não implementou nenhum programa de apoio. Segundo uma fonte próxima da Frelimo, citada pela publicação, simplesmente não há dinheiro. Por enquanto, Filipe Nyusi tenta focar-se sobre a paz com a oposição, a Renamo. A Frelimo até poderá deixar cair qualquer acusação contra os responsáveis da crise se estes se comprometem a não se intrometerem nas negociações com a Renamo sobre a paz. Para Africa Confidential, é impossível fazer uma investigação completa sem falar de todos os dirigentes que se aproveitaram do sistema. E se o governo tenta acusar Manuel Chang, ministro das Finanças do antigo presidente Armando Guebuza, este poderá divulgar onde se encontram os verdadeiros culpados. Aliás, a publicação divulga um nome e mostra como é complicado condenar alguém do governo. A ministra adjunta das Finanças, Isaltina Lucas, terá recebido 100 mil dólares, segundo o relatório da Kroll. No entanto, continua a ocupar o seu cargo no governo. Sem ajudas do FMI, o presidente Filipe Nyusi não tem grandes hipóteses. No entanto, algumas ajudas chegam ao país através do Banco Mundial para programas específicos. E a União Europeia, bem como os Estados Unidos, também estarão interessados em apoiar Moçambique, concluiu a publicação. Ainda no Africa Confidential, Angola e a família dos Santos, com o título Angola, ameaças para os dos Santos. A publicação lembra que o governo de João Lourenço afastou José Filomeno dos Santos, Zenu, filho do antigo presidente José Eduardo dos Santos, que controlava o Fundo Soberano Angolano, que dispõe de 5 mil milhões de dólares. Zenu continua a ser o diretor-geral, mas é controlado pela secretária de Estado do Orçamento e dos Investimentos Públicos, Aya Eza Nacília Gomes da Silva. Ela própria está sob a autoridade do ministro das Finanças, Archer Mangueira. Zenu encontra-se na mesma situação que a irmã, Isabel dos Santos, diretora-geral da petrolífera Sonangol, que está agora sob a autoridade do secretário de Estado dos Petróleos, Carlos Saturnino. Algo difícil para Isabel dos Santos, que tinha demitido Carlos Saturnino, que chefiava Sonangol Pesquisa e Produção, isso em dezembro de 2016. Especialistas no terreno ficaram surpreendidos com as medidas de João Lourenço porque pensavam que ele não tocaria nos interesses da família dos Santos, pelo menos seria necessário um ano. Foi bem menos e deverá continuar, segundo Africa Confidential. Passamos agora aos demais assuntos tratados pelas revistas francófonas. Na revista Jeune Afrique, o destaque vai para o presidente da Assembleia Nacional, marfinense, Guillaume Soro, com o título A Fortaleza Soro. A revista tentou perceber quem são os apoios do presidente da Assembleia Nacional, qual é a rede que ele tem, bem como a sua estratégia política. A 22 de outubro foi o regresso de Guillaume Soro à Costa do Marfim após 2 meses de ausência. O opositor tem tido ligações tensas com o presidente da República, Alassane Ouattara. Apesar dos apoios que pode ter, a vida não será fácil para Guillaume Soro se este quiser um dia lutar pela presidência. Por enquanto, Soro não quer ficar isolado, então acolhe qualquer um que queira se juntar a ele, concluiu um observador político marfinense citado pela revista. Para fechar no Courrier International, o tema em destaque é o Islão. A pergunta na manchete é: Islão, o desafio da modernidade. A publicação questiona-se sobre a compatibilidade entre o islamismo político e a democracia. Para o Courrier International, a única exceção foi a Tunísia. Todas as outras tentativas foram fracassos. Mas lembra a publicação, as outras tentativas padeceram de derivas radicais. E assim chegamos ao fim desta revista de imprensa semanal. Até breve.
Imprensa semanal.